Pois é, essa é a sua Hits FM, primeiro lugar em audiência, rádio que todo mundo ouve. Agora são 9:04. Pois é, aqui na nossa Hora H, recebemos aqui nos estúdios da Hits FM, Pedro Campos, candidato, deputado federal pelo PSD. Ele que é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, assumiu a função de analista de saneamento como concursado da Companhia Pernambucana de Saneamento. Também atuou na diretoria de negócios e eficiência. Foi gerente de projetos especiais da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco. E agora, candidato a deputado federal. Bom dia, Pedro. Como é que você está, querido? Bom dia.
Bom dia, André. Bom dia, Raíza, que nos acompanha aqui no dia de hoje. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hits. É uma alegria enorme para mim estar no dia de hoje aqui conversando com vocês através da rádio, podendo falar com toda a população aqui de Jaboatão e também das demais cidades que nos acompanham.
Muito bom, rapaz, ter você aqui com a gente para a gente bater esse papo bem descontraído. Ô Pedro Campos, conta pra gente qual a motivação para você sair candidato a deputado federal.
A grande motivação é a gente ver o cenário em que nosso país se encontra nos dias atuais. A gente vê mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, a gente vê a dificuldade que existe em Brasília de se tratar os problemas reais da população. A gente vê muito mais confusão do que solução. E a gente precisa de muita gente para enfrentar esse desafio. Uma pessoa sozinha, o presidente Lula sozinho, não vai conseguir resolver essa situação. A gente precisa que cada um faça a sua parte, que cada um possa ajudar e contribuir para que a gente possa reverter esse quadro difícil que o Brasil se encontra hoje, onde as pessoas estão faltando a comida no prato, onde está faltando o dinheiro para botar a gasolina no tanque da moto, onde tem muita gente que voltou a cozinhar com álcool, ou às vezes, como eu tive em Jaboatão Velho conversando com a senhora, né? E ela disse que estava sem dinheiro para comprar o gás. Eu perguntei se ela estava cozinhando com álcool, como é que ela estava fazendo. Ela disse, não, eu estou comendo em casa, eu estou comendo bolacha e água.
Que absurdo.
E às vezes eu vou na casa do vizinho para cozinhar alguma coisa, ou quando estou na rua, cozinho alguma coisa. E a gente vê esse cenário difícil em que o país se encontra, onde a gente precisa que cada um faça a sua parte, né? Desde a política até as pessoas que estão também nos movimentos sociais, a igreja, o empresariado. Todo mundo tem que fazer a sua parte para a gente tentar reverter essa situação muito difícil de carestia que o Brasil se encontra. E a melhor forma que a gente encontrou para estar ajudando foi colocando uma candidatura a deputado federal, discutindo com o povo de Pernambuco um projeto para o Pernambuco e para o Brasil, rodando mais de 100 cidades, né? Já rodei 110 municípios, mais de 50 mil quilômetros, fazendo reunião em associação comunitária, fazendo reunião em sindicato trabalhador rural, andando na feira, conversando com as pessoas, vendo de perto os desafios que a gente vai precisar enfrentar e podendo junto estar propondo um futuro melhor, propondo uma série de ações e medidas que a gente possa estar fazendo para poder melhorar essa situação e reverter esse quadro difícil que a gente se encontra nos dias atuais.
Pedro, gente, para quem de repente não sabe, o Pedro cresceu numa família tradicional da política. Essa sua história de vida te incentivou a seguir a política, Pedro? Por conta da origem de sua família, você pode ser mais cobrado na política. Tem o seu pai, né? Esse monstro na política aí que a gente sabe, o Eduardo, né? A marca que ele deixou em nosso estado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Com certeza, é uma responsabilidade enorme a gente representar um pouco do legado de Eduardo Campos, meu pai, e também do meu bisavô, Miguel Arraes, de pessoas que fizeram muito pelo estado de Pernambuco, que sempre tiveram compromisso com a democracia, sempre tiveram compromisso com a organização da luta do povo, sempre tiveram compromisso com a soberania nacional e principalmente tiveram muito compromisso com os excluídos, com as pessoas que por muitas vezes eram esquecidas pelo poder público e que Arraes e Eduardo sempre tiveram um olhar muito próximo a essas pessoas. Quer seja quando fizeram ações como Arraes fez o Acordo do Campo, o Chapéu de Palha, a eletrificação, que a gente foca muito na eletrificação rural, mas a gente sabe que não foi apenas o desafio de levar a energia para os sítios longínquos, foi o desafio também de levar a energia muitas vezes para as periferias das grandes cidades, né, que não tinham acesso a esse serviço, foi levar a infraestrutura de abastecimento de água também, o quanto a Arraes pôde fazer a água subir os morros, quer seja em Recife, quer seja em outras cidades da região metropolitana. E a gente vê esse compromisso também nos dá uma responsabilidade grande. Mas para a gente poder estar à altura dessa responsabilidade, a gente tem que fazer a política da maneira como eles acreditavam que a política deveria ser feita. Ouvindo as pessoas, andando na rua com muita humildade, aprendendo sempre com o povo de Pernambuco, e a gente poder dessa forma, com esse afinco, com essa capacidade de trabalho e com essa responsabilidade de seguir na mesma linha, né, a gente poder também escrever novos capítulos bonitos dessa história. E aqui eu faço questão também de ressaltar a relação que meu pai tinha com esse município de Jaboatão, os investimentos que ele pôde trazer para cá, né? Um dos grandes, eu lembro muito bem, a gente, todo mundo sabe que a gente costuma passar o verão aqui em Jaboatão, né? E meu pai fazia questão sempre de aproveitar aqueles momentos, né, que eram momentos com a família, momentos de descontração também, para poder estar acompanhando as obras, estar acompanhando as ações. Eu lembro muito bem a gente saindo um dia, né, de domingo, para andar na Estrada da Batalha, para ele explicar como é que ficaria a nova Estrada da Batalha, como é que seria feita a reforma. Ele todo animado, aqui vai ter um viaduto, aqui vai ter, olha, vai aí, tirar, né, esse sinal aqui, vai ter uma alça assim. E ele fazia questão, até no momento de lazer, para ele era muito prazeroso o trabalho. E eu lembro que sempre que a gente estava por aqui, ele fazia questão também de mostrar os avanços que, por meio do governo do estado, ele traria aqui para o município de Jaboatão. Então isso é muito importante, e isso também é um compromisso que a gente vai ter, de poder estar olhando para essa cidade com muito carinho também, com muita dedicação, e podendo estar fazendo as parcerias necessárias para que a gente tenha uma atuação presente aqui. E a gente já vem fazendo isso desde o primeiro momento, né? Desde o momento da campanha, esse compromisso já vem sendo firmado. A gente está caminhando aqui no município de Jaboatão ao lado de lideranças importantes, ao lado de João Fernando Coutinho, que teve a oportunidade de ser muito bem votado aqui nessa cidade como deputado federal, e poder trazer diversas ações para o município de Jaboatão, ao lado de Reginaldo Almeida, que tem uma história, foi vereador por 6 vezes aqui no município, né, tem uma história bonita em Cavaleiro, e também de outras lideranças que estão nos ajudando a estar cada vez mais próximo das pessoas, e também fazendo o trabalho de estar próximo diretamente. Andei aqui no mercado das Mangueiras, a gente teve a oportunidade de andar também na feira de Jaboatão Centro, a gente teve a oportunidade também de estar vindo aqui na festa de Nossa Senhora dos Prazeres, a gente está andando também, fazendo porta a porta, tive em Jardim Piedade, a gente vai seguir fazendo essa relação próxima também com as pessoas aqui desse importante município do nosso estado.
Pedro, como é que está a sua jornada pelo interior do estado, né? O que mais você tem escutado, você que anda por todo o estado de Pernambuco, no interior, o que é que mais as pessoas estão repercutindo?
No interior, para ser bem sincero, o que mais o povo está falando é que está com saudade do tempo de Lula. A gente sabe que Lula fez muito pelo nosso estado. Uma coisa que eu faço questão de frisar sempre que falo é que em toda a vida, eu vi meu pai falar de Lula com muita gratidão. Meu pai teve a oportunidade de ser ministro de Ciência e Tecnologia de Lula, depois foi apoiado desde o primeiro momento por Lula para governador. E o principal motivo da gratidão do meu pai a Lula é que, enquanto ele foi governador e Lula era presidente, Lula nunca negou um pedido que fosse para atender o povo pernambucano. Lula sempre teve de porta aberta para poder ajudar o povo de Pernambuco, o povo da sua terra. Quer seja quando a refinaria veio para cá, quer seja quando a gente viu iniciar as obras da transposição do Rio São Francisco, quando a gente viu também as ações da Transnordestina e várias outras parcerias que foram feitas entre o governo do estado de Pernambuco e o governo federal no tempo que meu pai era governador e que Lula era presidente. E essa gratidão ele sempre teve. Da mesma forma, eu vejo uma gratidão muito grande que é presente em todo o estado de Pernambuco, é presente na periferia das grandes cidades. Eu tive a oportunidade também de andar aqui em Jaboatão e ver muita gente que tem saudade do tempo de Lula. Mas no interior é ainda mais forte, porque o trabalho foi ainda mais forte. Essa gratidão tem um motivo, é porque o cara não tinha um banheiro em casa e foi lá e foi feito um banheiro da FUNASA, o cara não tinha oportunidade de ter água e foi feita uma cisterna do programa 1 milhão de cisternas, porque as pessoas não tinham o mínimo de dignidade e foi feito um programa de aquisição de alimento para que o agricultor familiar pudesse ter o seu alimento adquirido. O Programa Nacional da Alimentação Escolar, né, o PNAE também, ampliando as aquisições da agricultura familiar. Então essas pessoas foram muito tocadas pelo governo Lula. E é lógico que essas pessoas têm saudade desse tempo, de serem bem cuidadas e poderem ter mais dignidade na sua vida. Então a gente vê muito no interior esse sentimento, né? Essa necessidade de ter um governo que olhe para o Brasil de maneira mais igual, né? Que seja um governo generoso com as diferenças, da maneira como meu pai sempre gostava de dizer. E a gente entende a lógica da coisa. A gente entende porque esse sentimento é tão forte e é tão forte no interior, porque o interior foi olhado, foi cuidado, assim como as periferias das grandes cidades também tiveram impactos positivos através do governo Lula, e hoje tem muita gente com saudade de Lula.
Muito bem, agora são 9h14, 9h14, ao vivo aqui nos estúdios da Hits FM 103.1, Pedro Campos, candidato a deputado federal pelo PSB. Raíza Macário, bom dia. Tem uma pergunta aqui para o Pedro Campos?
Tenho sim, viu? Bom dia mais uma vez para o Pedro. Agora falando de problema, né? Um dos grandes problemas de Pernambuco é a questão hídrica. Tiveram investimentos do Estado nessa área, a gente sabe, mas ainda há muita coisa a se fazer, não é isso?
Com certeza, a gente sabe que o desafio ainda é muito grande. Esse desafio está presente no interior, mas está presente também na região metropolitana, nas grandes cidades. A gente viu o meu pai Eduardo Campos entregar uma importante obra, que foi a barragem de Pirapama, junto com a adutora de Pirapama, né? Continuar um trabalho que tinha sido iniciado e fazer a conclusão desse trabalho com a água chegando na torneira das pessoas. Uhum. Isso melhorou muito o abastecimento de água em boa parte do município de Jaboatão. Foi algo muito positivo, mas a gente ainda tem cenários desafiadores aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Jaboatão Velho, tem lugar que você tem um rodízio de água uma vez a cada 15 dias, praticamente, uma vez a cada 10 dias. E isso é algo que a gente precisa melhorar. Existem investimentos, inclusive, em andamento de adutoras que estão sendo feitas para melhorar a capacidade de transporte, para que a gente possa levar a água com mais frequência para a casa das pessoas. E a gente vai estar, sim, enquanto deputado federal, acompanhando e monitorando cada uma dessas obras, juntamente com o nosso governador Danilo Cabral, que tem um compromisso que se chama Pacto pela Água. Da mesma forma como ele fez o monitoramento e a gestão da educação, que tiraram a educação do estado de Pernambuco do 21º lugar e colocou já no governo atual, né, a educação no primeiro lugar como a melhor educação pública do país, com a universalização do ensino integral, com a merenda, com a farda, com tudo que precisava para que o estudante pudesse aprender realmente na escola. Ele vai fazer isso também na questão da água, e a gente vai estar junto nessa missão, para que a gente acompanhe quantos dias cada cidadão está tendo a disponibilidade de água na sua torneira, né, e que a gente tenha uma meta de que todo mundo possa ter água na torneira 7 dias na semana, 24 horas por dia. Esse é o desejo que a gente tem. Sabe que a estrada é longa, a gente não pode brincar com a esperança e com o sentimento das pessoas. Sabe que vai ter lugar que vai dar para resolver ainda esse ano, vai ter coisa que vai ficar para o ano que vem. Sim. Mas vai ter alguns investimentos que vão ser de mais longo prazo. Tem alguns lugares ainda no estado de Pernambuco que a gente nem chegou ainda com o sistema de abastecimento de água. A gente tem cerca de 5% das áreas urbanas do estado de Pernambuco que não são cobertas, não são atendidas pelo sistema de abastecimento de água dentro da área que a Compesa atua. E a gente tem, da área que a Compesa atua atualmente, a gente tem 60% da população, né, que é atendida por água em algum tipo de rodízio. Quer seja uma vez a cada 2 dias, até rodízios mais severos, como uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês em alguns municípios do interior. Então, tudo isso está sendo acompanhado, vai ser monitorado diretamente pelo governador Danilo Cabral, com esse objetivo, para que esses rodízios diminuam e as pessoas tenham mais disponibilidade de água na torneira. E a gente vai poder estar ajudando e acompanhando e também destinando recursos enquanto deputado federal para que as obras importantes sejam feitas, para que as pessoas possam ter acesso a esse bem tão precioso que é a água.
Muito bem. Mudando um pouquinho dessa questão da questão hídrica do nosso estado, a gente vai falar agora sobre saúde, Pedro. Em relação à saúde, o que pode ser feito para melhorar a saúde pública de Pernambuco? Você tem em mente algum projeto nesse sentido específico para a saúde do nosso estado?
A gente precisa primeiro olhar os avanços que foram feitos na saúde, até para a gente entender, né, como é que teria, né, o que é que teria acontecido com a saúde do estado de Pernambuco se a gente não tivesse os investimentos que foram feitos. Na época que meu pai, enquanto candidato a governador, anunciou que iria fazer 3 hospitais, 2 comentários surgiram naquele momento, quando ele disse que ia fazer os 3 hospitais na região metropolitana. O primeiro comentário é que ele estava mentindo, estava enrolando e que não ia fazer os 3 hospitais. E aí a gente vê hoje que os hospitais estão feitos. Uhum. O Dom Helder, o Miguel Arraes e o Pelópolis da Silveira. Inclusive o Dom Helder próximo aqui, né, de Jaboatão. E a gente... O outro comentário que existia era de que não eram necessários fazer esses 3 hospitais. Que não era assim que a gente ia tratar o problema da saúde. Imagine hoje se a gente tivesse no estado de Pernambuco e não tivesse os 3 hospitais que foram feitos aqui na região metropolitana, não tivesse as UPAs, que todas elas foram feitas nas gestões do PSB, né, quer seja na gestão de Eduardo Campos, na gestão de Paulo, não tivesse as UPAs especialidades. Imagine se a gente não tivesse essas infraestruturas no dia de hoje. A gente estaria numa situação ainda pior, ainda mais difícil para a população. Então a gente tem que ver que muito foi feito. Agora, obviamente, a gente ainda tem muito por fazer. E dentro dessa questão da saúde, a gente vai poder estar também buscando os caminhos para incentivar que as prefeituras cuidem da atenção básica em saúde. Porque muitos dos problemas que acabam chegando aos hospitais poderiam ter sido resolvidos num posto de saúde, num cuidado melhor na prevenção, na promoção da saúde. A gente vê João dar um grande exemplo agora com Recife Cuida, um compromisso que está sendo feito com a população do Recife, de 400 milhões de investimentos, contratou mais de 400 novos profissionais, entre agente comunitário de saúde, dentista, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente de combate às endemias. Então, profissionais que vão estar ali no dia a dia cuidando da população e atendendo a população. Outro grande exemplo que a gente tem também e que está sendo feito, e que isso é um compromisso nosso, é a questão da telemedicina. A gente viu a telemedicina avançar muito dentro do contexto da pandemia por uma questão de necessidade. Existia uma resistência, inclusive de alguns setores, de pessoas que fazem a saúde, de médicos, com as suas razões, as suas motivações para terem essa resistência, mas a gente viu que a telemedicina, ela, se bem utilizada, ela pode ajudar, sim, dentro do contexto da saúde. Você pode ter ali uma consulta rápida, sem precisar sair de casa, que dê o indicativo das principais coisas que você precisa tomar cuidado, ter atenção e você ter a preservação da sua saúde. Então a gente vê um exemplo que o Recife está fazendo, né, de digitalização de processos para marcação de consulta. Então quando a pessoa vai no posto de saúde e precisa marcar uma consulta com um especialista, não precisa ficar voltando ao posto de saúde, porque pelo aplicativo você acompanha se a sua consulta já foi marcada, qual é o dia, onde é que vai ser, você pode estar acompanhando isso. E também a gente poder incentivar, enquanto deputado federal, que o Brasil tenha um Sistema Nacional de Telemedicina que possa estar incentivando os estados e os municípios para terem também o apoio da telemedicina para resolver as situações que a telemedicina pode ajudar, como ajudou durante a pandemia. Então a gente vai poder estar apoiando nesse sentido e tendo esse cuidado, porque sabe que a saúde é o bem mais importante que a gente tem. A gente com saúde consegue estar correndo atrás das outras coisas.
É verdade. Fala em saúde, com a pandemia, Pedro, essa questão da pandemia, o desemprego acabou crescendo ainda mais. Aqui no estado não foi diferente. Hoje temos muitos pernambucanos passando necessidade. O que poderia ser feito para mudar esse cenário, Pedro?
A gente vê esse cenário do desemprego se espalhar por todo o Brasil. Obviamente, existe um reflexo claro da pandemia em relação a isso, mas existe também um reflexo da forma como o governo federal tratou toda essa questão, achando que sem o incentivo do poder público, sem o olhar atento, né, e a gestão presente do poder público, a economia iria se recuperar por si só, né? E não é esse o exemplo que a gente vê no mundo todo, não é esse o exemplo que a gente vê na história. A gente pode citar aqui, por exemplo, uma das crises, maiores crises que a gente já viu no mundo, a crise de 29 nos Estados Unidos, onde precisou de um grande pacote de investimento público. O economista lá à época, um grande economista, referência, Keynes, dizia que numa situação como essa, vale a pena você contratar alguém para cavar um buraco e depois contratar outro para poder tapar o buraco que o primeiro cavou, né? Aqui a gente não precisava nem contratar o primeiro para cavar o buraco, bastava contratar a turma para tapar os buracos que a gente tem encontrado, né? E assim, a gente vê a necessidade, né, de investimentos públicos pesados para a gente poder ajudar a estar revertendo o quadro da economia. É isso que o governo do estado de Pernambuco vem fazendo com o plano de retomada, que é um importante pacote de investimentos. São 5 bilhões em investimentos, mas obviamente que a capacidade de investir do estado é muito menor do que a capacidade de investir do país. Então, o primeiro ponto que a gente acredita que é fundamental para reverter esse cenário de desemprego que existe é um pacote forte de investimentos públicos que gerem emprego e renda para as pessoas e que façam obras que são necessárias e importantes. Então a gente precisa ter esse pacote de investimentos. Esses investimentos vão gerar emprego, vão gerar renda, vão fazer esse emprego circular no comércio, vai fazer com que a gente volte a ter a economia a economia aquecida, para que a gente volte a ver o aquecimento da economia, não só pelos investimentos públicos, mas também pelo dinamismo no setor privado, né, para que a pessoa tenha dinheiro de ir lá no mercadinho comprar um pouquinho a mais. Eu estava, inclusive, quando estava andando em Jaboatão Centro, estava conversando com um rapaz do açougue lá. Ele disse, antigamente, no dia da feira aqui, a gente trazia 3 bois e meio para vender. Hoje, com 1,5, ainda sobra carne. Então a gente vê que tem uma dificuldade muito grande, que tem uma capacidade de aumento, né, da nossa produção, a capacidade de aumento da nossa atividade econômica muito grande, porque se há 5, 6 anos atrás o povo tinha condições de chegar lá e comprar carne suficiente, né, para ele estar precisando de 3,5 bois, né, existe algum problema de o povo hoje não ter o dinheiro para chegar lá e estar comprando isso, né? Então a gente precisa ter o reaquecimento dessa economia também do setor privado, da vida das pessoas, do cara que chega no mercadinho, da reforma que a pessoa faz em casa, da carrocinha de cachorro quente que a pessoa tem a oportunidade de comprar, do carrinho que a pessoa vai comprar, da moto, né, de poder estar abastecendo o tanque. Tudo isso que foi o que a gente viu no tempo de Lula, que fez com que realmente a gente vivesse um tempo de um avanço muito grande do ponto de vista econômico e de qualidade de vida das pessoas. Mas a gente defende que o Estado deu o primeiro passo, que faça um importante pacote de investimentos, porque cada pessoa dessa que vai estar sendo empregada vai ser mais um motor para essa economia, né? E a gente precisa ter esse entendimento. E outra coisa que eu acho que é importante é a gente discutir quais investimentos vão ser feitos, né? Eu acho que é um consenso entre economistas que é preciso fazer grandes investimentos públicos nesse momento, mas a gente precisa discutir quais investimentos vão ser feitos. E nessa discussão, a gente vai estar defendendo que sejam feitos investimentos na área da educação de maneira muito forte, né? A gente precisa expandir muito, principalmente a educação infantil, a oportunidade da gente ter creches, né, que as creches são muito importantes para as crianças no desenvolvimento ali na primeira infância e são muito importantes para as mães também, porque com um filho bem cuidado, bem tratado por uma creche, você pode ter a oportunidade de também estar buscando o seu emprego, a sua renda, contribuindo também para a economia do seu local. Isso é muito importante, né, para todas as mães, e a gente vai defender também um pacote de investimentos muito forte em conectividade e inclusão digital. A gente precisa fazer as infraestruturas de internet chegarem às pessoas, né, chegarem às pessoas em todo o estado de Pernambuco, porque a gente sabe que muitos dos serviços que vão ser oferecidos no futuro, quer seja pelo setor privado, quer seja pelo setor público, eles vão precisar dessa conectividade, né? Hoje, o cadastro da agricultura familiar, né, no Brasil passou a ser um cadastro online. Então, se o agricultor familiar não tem acesso à internet, ele tem dificuldade de estar fazendo o cadastro, que agora se chama CAF, que é um cadastro online. Então, a gente tem que garantir que a infraestrutura também de conectividade chegue às pessoas, porque ali vai ser uma porta para diversos outros serviços, desde a telemedicina, como eu falei, a diversos outros serviços que vão passar a estar migrando para o digital.
Agora são 9h26, Raíssa Macara, você tem uma pergunta para fazer sobre mobilidade.
Isso mesmo, André. Um problema dos pernambucanos também é a questão da mobilidade, né? Nesse projeto Retomada, que você falou aqui um pouquinho, privilegia a recuperação de estradas também?
Sim. Desses 5 bilhões que foram investidos, cerca de 2 bilhões foram voltados para estradas, principalmente a recuperação de estradas que estavam em uma situação difícil, e também a construção de novas estradas importantes, como a gente pôde estar, por exemplo, na Estrada da Cebola, que é uma estrada que hoje é de terra e que tem uma produção agrícola muito forte na região. A gente vê também a Estrada do Tará, né, que é uma estrada importante no município da Pedra, onde tem uma bacia leiteira muito grande para escoar produção de leite. Diversas outras, a Estrada da Borracha, lá em Vicência, de uma área que é muito boa, produtora de banana, uma das maiores produtoras de banana do estado, e que não tem uma via asfaltada, e que com isso você consegue dar maior dinamismo para aquela produção. Uhum. Então, todas essas estradas novas são estradas importantes, muito bem pensadas, muito bem avaliadas e muito bem priorizadas. E a gente também tem que ter um investimento do ponto de vista do transporte público aqui na região metropolitana. A gente sabe que o desafio do transporte não é somente das estradas do interior, é também o desafio do transporte público na região metropolitana. A gente vê, infelizmente, uma situação de um sistema que é muito importante, né, para a região metropolitana, que é o metrô. A gente vê uma situação muito difícil que ele vem enfrentando nos dias de hoje. A gestão do metrô é uma gestão federal que tem um desejo enorme de privatizar o metrô, e que, por esse desejo, parou de tomar de conta do que o povo precisa. Se você quer fazer a privatização, você tem que tomar de conta até o último dia que você for fazer isso, né? Não é justo com a população que só porque lá na frente aquela infraestrutura vai ficar com o setor privado, você pare de dar manutenção, pare de cuidar das coisas que precisa cuidar, pare de gerir, né? Até o último momento você tem que estar fazendo essa gestão. Então não é justo que o governo federal esteja tratando essa questão dessa forma, né? E não esteja fazendo também a discussão com a sociedade se esse é o modelo que a sociedade deseja. Mas independente de se é o modelo ou não que a sociedade deseja, enquanto for a responsabilidade do poder público tem que cuidar, né? Isso tem que ser muito claro. E a gente também vê com animação, né, o processo que o governo do estado vem fazendo de poder melhorar os terminais de integração e melhorar as paradas de BRT. Foi um contrato que foi assinado esse ano, que prevê um grande pacote de investimentos na recuperação desses terminais e na melhoria das estações de BRT, que vai ter um parceiro privado para estar fazendo esses investimentos, que tem uma série de compromissos que precisam ser cobrados. A gente defende sempre, né, que na vida existe governos, né, existe setor público bom, que roda, que faz investimento, existe governos ruins, que não fazem os investimentos, que não trabalham. Da mesma forma, são as empresas. Existem empresas boas, uhum, empresas que fazem seu trabalho, e existem empresas ruins. A gente vê isso enquanto consumidor em todo momento. A gente tem lugar que a gente chega, tem um restaurante, uma loja que a gente chega, que a gente é bem atendido, que o produto é bom, que a comida é boa. Tem restaurante que a gente chega e que a comida é ruim, que a gente não é bem atendido, que não, as coisas não estão acontecendo bem, que o banheiro não está limpo do jeito que deveria estar. E na vida é assim. Então a gente faz um contrato, como o governo do estado fez um contrato com uma empresa privada por meio de uma licitação para tomar conta dos terminais integrados do BRT. Agora é preciso fazer gestão, é preciso você trabalhar para que essa empresa faça e cumpra com os seus deveres e faça o melhor, porque é isso que as pessoas estão esperando. Então a gente vai ficar também muito atento, né, para que seja feita essa gestão desse contrato e seja dada uma infraestrutura adequada para os terminais integrados e também para as paradas de BRT, que o povo deseja e merece que seja feita dessa forma.
Muito bem, agora 9h29 nos estúdios da Hits FM, Pedro Campos, candidato a deputado federal pelo PSB. Pedro, a gente vai para o intervalo, a gente tem que voltar, mas vou deixar uma pergunta para você responder na volta dos comerciais pro povo, a população toda ouvindo agora nesse exato momento, de toda a região metropolitana do Recife, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, que está te ouvindo agora. Caso eleito deputado federal, o que você vai priorizar? Como é que está a segurança? Como é que você tem o seu olhar sobre a segurança em nosso estado e suas considerações finais depois do intervalo aqui na nossa Hora H? Aqui é Hits, agora são 9h34 da manhã, nos estúdios da Hits FM, aqui na Hora H, recebendo o nosso convidado de hoje, Pedro Campos, candidato a deputado federal pelo PSB. Pedro, a gente tinha feito essa pergunta para você, o que você vai priorizar caso você sendo eleito, e essa questão da segurança também, para a gente já ir para os nossos finais aqui.
Em relação à questão da segurança, o governo do estado de Pernambuco desenvolveu ainda no tempo do meu pai um importante modelo de gestão, que é o Pacto pela Vida, e que precisa, como qualquer modelo de gestão, estar sempre sendo cuidado, sendo feito o trabalho necessário para que as coisas possam avançar. A gente viu no ano passado o melhor ano do Pacto pela Vida, a maior redução, né, e o menor número de homicídios dentro do estado de Pernambuco foi no ano passado, e isso mostra que esse é um modelo que continua sendo bom, sendo positivo, mas que precisa estar sempre intensificando o seu trabalho e a sua utilização. E a gente defende que ele seja feita a intensificação desse trabalho em relação ao Pacto pela Vida, e também defende que a gente possa avançar nos investimentos da prevenção à violência e da promoção de uma cultura de paz. Eu tive a oportunidade de estar ontem no Compaz Miguel Arraes, que é um equipamento da cidade do Recife. Se junta hoje, já são 4 Compaz que existem na cidade do Recife, que são equipamentos onde as pessoas podem estar tendo um momento de esporte, de lazer, onde tem o centro de referência da assistência social, onde tem também mediação de conflitos, uma série de serviços que ajudam a promover uma cultura de paz e que já está comprovado, inclusive premiado pela ONU, como um modelo de referência para a prevenção da violência, que a gente defende, vai defender enquanto deputado federal, para que o modelo do COMPAS ele seja tornado um modelo dentro da assistência social, dentro da lei que cria o SUAS, ele possa estar inserido o modelo do COMPAS como uma forma de você estar atendendo a população e de uma forma de você estar podendo promover tanto a assistência como a prevenção da violência. Isso vai ser uma defesa do nosso mandato, que foi discutido com quem faz o sistema, foi discutido também com as pessoas que acompanham esse movimento dentro do Recife e que fizeram todos esses estudos em relação à questão da melhoria da violência por meio do modelo do COMPAS. Então, em relação à segurança, é isso. Em relação à nossa prioridade, a gente tem que tratar, né, eu gosto de tratar as coisas de duas formas. Primeiro, a gente tem que tratar das urgências, né? O povo hoje vive numa situação de urgência muito grande. A fome é uma urgência, o desemprego é uma urgência, a falta de direitos mínimos, da dignidade mínima, é uma urgência muito grande. E a gente vai ter que estar tratando desses temas. A gente vai ter que estar falando, por exemplo, do programa de aquisição de alimentos, né, que a gente amplie o programa de aquisição de alimentos, porque a gente alimenta duas vezes com esse programa. Primeiro, quando a gente compra do pequeno produtor, do agricultor familiar, porque ele muitas vezes, apesar de ser aquele que produz alimento, muitas vezes ele é o primeiro na fila da fome. E a gente precisa garantir que ele tenha a sua produção adquirida para que ele possa também adquirir os alimentos para sua casa. E segundo, a gente consegue, por meio do estímulo à produção dos agricultores familiares e da aquisição desses alimentos, consegue também abastecer a nossa assistência social para que chegue comida na mesa das pessoas que mais precisam, fazendo uma rede de segurança alimentar, retomando o trabalho do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi interrompido pelo governo Bolsonaro. Então, algumas dessas pautas, que também é a pauta do investimento, que eu já citei aqui na entrevista de hoje, de ampliar os investimentos públicos para geração de emprego e renda, tudo isso a gente vai estar também defendendo, e são questões urgentes. Além das questões urgentes, a gente tem que olhar para o projeto de futuro do nosso país. Porque se a gente muitas vezes olhar apenas o urgente, daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, a gente vai estar tratando das mesmas urgências. Uhum. Se a gente não olhar o que é importante para estruturar o país e para o país ser a nação que merece ser, que seu povo merece ter, né? E para as questões de futuro, a gente, obviamente, seguindo a linha do meu pai, Eduardo Campos, seguindo a linha do pensamento Miguel Arraes, a gente vai priorizar muito a educação, desde olhar a questão das creches, que eu já citei aqui, da gente cuidar da educação, desde a educação infantil, como também a gente poder estar replicando esse modelo de ensino em tempo integral, né, e estar fortalecendo os municípios para que eles possam melhorar o seu ensino fundamental. A gente tem também, para citar algumas pesquisas que foram feitas, a gente tem pesquisas que mostram que o jovem, quando ele chega no ensino médio do estado de Pernambuco, e principalmente quando ele estuda numa escola integral, a probabilidade dele ter envolvimento com a criminalidade é muito menor do que o jovem que abandonou a escola ainda no ensino fundamental. Então, se a gente quer falar de prevenção à violência para o futuro, a gente tem que garantir que o jovem que entra no ensino fundamental, ele chegue até o ensino médio, e que entra no ensino médio, ele consiga sair com a sua formação, né, se possível até com a formação técnica também do ensino médio. E a gente vai estar fazendo esse debate da educação com o novo Plano Nacional da Educação que precisa ser feito, com os ajustes que precisam ser feitos no novo Enem, no novo ensino médio, e tudo isso vai estar sendo debatido também pelo nosso mandato, porque a gente acredita que essa é a ponte para construir o Brasil que a gente deseja. A gente aprendeu isso com o Eduardo, foi assim que o Eduardo falou. Na última entrevista do Jornal Nacional, ele fez questão de dizer que no dia que o filho do rico e do pobre, do político e do trabalhador, do empresário e do trabalhador, do político e do cidadão, estudarem na mesma escola, nesse dia o Brasil será o país que queremos. Então a gente tem que focar muito na educação para construir esse país do futuro, sem tirar o olho das urgências, da fome, do desemprego, das coisas que hoje já estão apertando muito o calo dos brasileiros, e vai ser assim que a gente vai tratando nossa caminhada.
Pedro, teve uma última pergunta que chegou aqui de última hora, a questão do GNV, né? A população, pessoa que faz transporte alternativo, as pessoas usam muito, e o que é que você pode falar rapidinho pra gente sobre isso?
A gente vê, né, a questão do GNV se tornou uma alternativa, né, que hoje é a única alternativa viável para quem está rodando nessa questão de transporte. A gente, por onde anda de Uber, de táxi, não existe mais nenhum Uber que esteja rodando que não tenha já instalado o seu kit de gás dentro do seu veículo, e dá a mesma coisa para táxi, porque de gasolina, pelo preço que chegou, não valia a pena mais, e quem rodava de Uber de gasolina não roda mais de gasolina. Mas mesmo assim, o gás sofreu também esses aumentos, pelo mesmo motivo, né? Por estar sendo tratado do ponto de vista da Petrobras, da Gaspetro, né? Como um produto que tem que estar seguindo a paridade de preços internacionais e coisas do tipo. E a gente vai estar, sim, fazendo a discussão com as pessoas que rodam em aplicativo, com todas as pessoas que rodam em táxi também, de como a gente consegue estar fazendo uma política de preços de combustível, quer seja o GNV, quer seja a gasolina, quer seja o diesel, que seja adequado ao Brasil, né? E que aproveite ao máximo o fato de a gente ter uma grande empresa que se chama Petrobras, que hoje continua sob o controle público, né, por mais que tenha acionistas privados, e que deve estar olhando o interesse público, né? A gente sabe que estatais, elas existem não necessariamente apenas para dar lucro, né? Elas existem para poder cumprir uma função social também, né? E que isso tem que estar sendo posto na mesa, né? E que a gente tem que decidir qual é o momento que a gente vai apertar as margens, vai arrochar as margens da Petrobras, e aí tanto o poder público vai ganhar um pouco menos, como o acionista privado vai ganhar um pouco menos, mas a gente não vai arrochar o bolso do brasileiro, não vai arrochar o nosso país, não vai entregar, né, o nosso desenvolvimento e a capacidade que a gente poderia ter de melhorar a qualidade de vida das pessoas, simplesmente para poder dizer que a Petrobras teve lucro recorde. A gente quer ter o povo tendo lucro recorde, tendo felicidade recorde, tendo emprego recorde, né? A gente não quer ver a Petrobras dando lucro recorde em detrimento do prejuízo da população. Então a gente vai poder estar fazendo essa discussão, e isso, obviamente, o contexto do GNV também entra, né, nessa discussão, e outras coisas mais que a gente pode estar discutindo e estar aprofundando nessa questão.
Pedro, obrigado pela sua participação aqui conosco da Hits FM, suas considerações finais, redes sociais, já nesse clima total de campanha.
Eu queria agradecer a cada um e cada uma que nos ouviu no dia de hoje, queria agradecer à Rádio Hits, em nome da nossa amiga Júnia, a oportunidade que a gente teve de estar conversando com vocês no dia de hoje. Estamos propondo um projeto de futuro para o estado de Pernambuco, para o Brasil, com muito diálogo, com muita participação das pessoas, com muita presença na rua. Com certeza a gente vai estar se encontrando, quer seja presencialmente, quer seja no mundo digital. E aqui eu faço questão de divulgar que eu estou em praticamente todas as redes sociais. Eu gosto de dizer que eu estou no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Twitter.